Parlamento catarinense solicita regulamentação de lei sobre alimentação escolar. A audiência pública vai debater a gripe A, a situação em Santa Catarina. Salário regional é aprovado na Comissão de Justiça. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.
Por iniciativa do deputado Júlio Garcia, do Democratas, a Assembleia Legislativa homenageia o ministro do Superior Tribunal de Justiça em sessão especial nesta noite de 11 de agosto. Paulo Galotti recebeu a medalha do mérito Anita Garibaldi, com deferimento de honraria ao ilustre ministro do STJ, por sua relevante contribuição para o Estado de Santa Catarina. Natural de Canoinhas, Galotti formou-se em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e deu início à sua carreira em outubro de 1971, na condição de juiz substituto, na circunstância judiciária em Rio do Sul. Atualmente, o ministro é presidente da terceira sessão, membro da sexta turma e da Corte Especial, e faz parte também da Comissão de Regimento Interno e membro dos Conselhos de Administração e da Justiça Federal. Em tramitação na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, dois projetos de lei que tratam da municipalização da educação infantil e do ensino fundamental no Estado. As propostas estão sendo discutidas com a sociedade catarinense através de audiência pública. Na condição de presidente da comissão e relator, o deputado Marcos Vieira julga fundamental a realização das audiências, uma vez que as propostas de autoria do Poder Executivo vêm gerando questionamentos. Segundo o líder do governo no Legislativo, deputado Eliseu Matos, as matérias chegaram à casa no mês de junho para serem votadas em regime de urgência. Porém, devido a uma decisão unânime dos parlamentares para dar oportunidade de discutir e ajustar o projeto, foi transferida a discussão. Para Silvestre Hert, diretor-geral da Secretaria Estadual da Educação, o processo de municipalização à educação em Santa Catarina é um avanço importante que visa não apenas a qualidade da educação, mas uma preparação para as possíveis mudanças que deverão ocorrer em 2010 na legislação nacional. Considerado um dos maiores especialistas da imprensa brasileira em tecnologias de informação e tecnologia digital, o jornalista Etevaldo Siqueira realizou palestra na noite desta terça-feira no Auditório Antoneta de Barros, com o tema O Papel da Mídia na Sociedade do Conhecimento. A vinda de Siqueira marca o lançamento de uma agenda de cooperação entre a comunidade da imprensa e segmentos de tecnologia para identificar projetos de interesse comum. A intenção é de aproximar e proporcionar ações conjuntas entre os que geram conteúdo editorial e aqueles que desenvolvem tecnologia para as mídias. A cooperação também envolve universidades, institutos e empresas de tecnologia. Além de jornalista, o palestrante também é escritor e consultor nas áreas de telecomunicações, tecnologia da informação e economia digital. Na presença de representantes das centrais sindicais, federações e sindicatos de trabalhadores, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou por unanimidade o projeto de lei complementar que institui o salário mínimo regional para Santa Catarina. Enviada pelo Executivo, a proposição está dividida em quatro níveis salariais para diversas categorias de trabalhadores. Os parlamentares acataram o parecer do presidente da CCJ e relator, deputado Romildo Titon, do PMDB, na reunião desta terça-feira. A reportagem é de Gustavo Bosley.
Foi aprovado por unanimidade nesta terça-feira, durante reunião da Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei complementar número 30.2/2009, de origem do Executivo, e que cria o piso salarial regional. O PLC teve como relator o presidente da CCJ, deputado estadual do PMDB, Romildo Titon. E é ele quem dá mais detalhes sobre a matéria.
Todos aqueles que não estiverem contemplados com acordos serão contemplados. Também aqueles que têm acordos, como é a classe trabalhadores rurais, que tem acordo de R$ 500, que foi feito agora em 5 de julho. esses também serão incluídos. Aqueles que estão abaixo do salário estabelecido por esta lei estarão incluídos também.
Os valores propostos pelo governo do estado de R$ 587, R$ 616, R$ 647 e R$ 679 não substituem o salário mínimo previsto na Constituição Federal. O projeto deve passar pela Comissão de Finanças e Comissão de Serviços Públicos antes de ser votado em plenário. Botes, bateiras, baleeiras, canoas e objetos do cotidiano dos pescadores do litoral catarinense vai estar na exposição Viração, da artista plástica Lilian Martins, até o dia 21 de agosto. O tema da exposição Viração foi escolhido porque o termo significa a mudança rápida das condições do mar. De acordo com a artista, a mostra propõe a reflexão sobre a mudança do olhar perante as embarcações. Lilian Martins, que utiliza a técnica de óleo sobre tela, desenvolveu sua pesquisa visual das embarcações de pesca artesanal do litoral catarinense, destacando as cidades de Balneário Camboriú, Itajaí, Bombinhas, Porto Belo, Barra Velha, Laguna, Governador Celso Ramos e Florianópolis. O repórter Gustavo Bosley destaca a opinião do médico pneumonologista Ângelo Ferreira da Silva sobre a distribuição do Tamiflu nos postos de saúde de Florianópolis.
Especialistas em pneumologia estão preocupados com a forma como a gripe suína está sendo encarada por alguns administradores municipais. O médico pneumologista Ângelo Ferreira da Silva é um deles. Ele se diz preocupado com a forma como o antiviral Tamiflu foi disponibilizado nos postos de saúde da capital.
Inicialmente, não se estabeleceram fatores facilitadores para que o médico tenha acesso ao medicamento, como também ao paciente. Veja que em Florianópolis nós temos um único posto de distribuição e que fica na Trindade. Nem centralizado é. E muitos dos pacientes que temos atendido e que eventualmente estão inclusive só, sem acompanhantes, e têm necessidade do uso, não conseguem se deslocar até o determinado local onde há a entrega da medicação. Por exemplo, temos notícia que Tubarão acomodou a medicação em várias unidades, unidades hospitalares, unidades onde há um fluxo de atendimento grande de pacientes. E com isso o médico tem tido um conforto em prescrever o remédio na própria unidade onde o paciente está sendo atendido, já faz a consequente notificação e tudo fica mais facilitado. Creio eu que devemos, aqui no município, tomar algumas iniciativas para que se facilite a chegada do medicamento ao paciente nos casos de necessidade.
Já em plenário, na tarde desta terça-feira, o deputado Jailson Lima levantou a necessidade de realizar uma audiência pública sobre a situação da gripe A em Santa Catarina.
Nós estamos fazendo esse debate, em determinados momentos verificamos que está sendo feito um sensacionalismo muito grande sobre a questão da gripe A, sem as devidas orientações educacionais, e por isso estamos solicitando uma audiência pública da Comissão de Saúde para o dia 18, agora de agosto, para debatermos todas as medidas que estão sendo adotadas em Santa Catarina em relação à gripe A. Nós vemos aí distribuição aleatória de máscara para cima e para baixo, como se essa fosse a solução. Nós temos que orientar a população à máscara para quem efetivamente está gripado, né? As medidas de higienização. A questão daqui a pouco vai começar a ficar todo mundo em casa achando que isso vai resolver o problema da gripe. E nós sabemos que a imprensa tem noticiado o número de casos que é muito acima do real. Nós estamos vendo que todos esses pontos precisam ser esclarecidos. E a solicitação da audiência pública é com esse objetivo, de fazermos um grande debate e ampliarmos os conhecimentos da forma melhor possível, no sentido de que a Assembleia possa também cumprir com o seu papel nisso.
Foram convidados para a discussão representantes da Diretoria de Epidemiologia, da Secretaria da Saúde, secretários municipais e a Anvisa, entre outros gestores e profissionais da saúde. Por proposição do deputado Gelson Merizio, do Democratas, o parlamento catarinense encaminhou indicação ao secretário de Estado da Saúde, Luiz Eduardo Xerém, solicitando providências quanto à regulamentação, controle e execução de lei de 2004. A lei define que o Estado não só é responsável pela alimentação escolar da rede pública, como também deve atender à necessidade dos alunos portadores de diabetes mellitus e da doença celíaca, oferecendo para estes estudantes um cardápio especial. Segundo Merizio, a lei foi sancionada em 22 de janeiro de 2004, mas ainda não é executada, o que coloca em risco a saúde de diversos alunos em toda Santa Catarina. Diabetes é uma doença caracterizada por um aumento anormal da glicose ou açúcar no sangue. Já a doença celíaca caracteriza-se pela intolerância ao glúten e apresenta como quadro clínico mais comum diarreia crônica acompanhada de barriga inchada e perda de peso, vômitos, anemia, atraso no crescimento, irritabilidade e apatia. A ampliação de áreas verdes proposta pelo deputado Nilson Gonçalves foi aprovada na Comissão de Justiça depois de receber uma alteração apresentada pelo deputado Dilnei da Silva, que afirma que o projeto é importante.
Na verdade, esse é um projeto que eu vejo bastante importante, né? Pena que ele é autorizativo, né? Há um entendimento que não se pode impor gastos ao governo do Estado de origem parlamentar. Mas como o projeto é meritório, inclusive é do deputado Nilson Gonçalves, né, nós fiz o parecer no sentido de que o governo fosse então autorizado a criar esse fundo, né, para que se estabeleça os padrões mínimos, né, que a Organização Mundial da Saúde preconiza, de 12, pelo menos 12 metros quadrados de área verde por habitante nos centros urbanos. Né. Então o Estado, né, participaria financeiramente, né, de projetos e programas para reconstruir as cidades onde esse mínimo não é atendido.
O projeto vai ser discutido a partir de agora pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Acontece no Legislativo Catarinense, quarta-feira, 12 de agosto. A partir das 9 horas, reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Às 11 horas, reunião da Comissão de Segurança Pública. No plenário, deputado Osni Regis, às 2 horas da tarde, sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Música. 12 de agosto é o dia do cortador de cana, dos escoteiros do mar e Dia Nacional das Artes. A arte, que se apresenta sob variadas formas, como a plástica, a música, a escultura, o cinema, o teatro, a dança, a arquitetura, e que pode ser visualizada, ouvida ou os dois ao mesmo tempo, que são os audiovisuais. Atualmente, alguns tipos de arte permitem que o apreciador participe da obra interagindo com o artista. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral, a sua dose diária de informação e cidadania, com Marisa Medeiros.